nós temos questões que são preparatórias, não são questões de seres que já estão maduros ou que reconhecem que nós estamos numa transição planetária. É como se não houvesse a transição, como se a humanidade estivesse cumprindo todo o plano. Então nós temos umas questões superficiais, quando realmente a esta altura deveríamos estar colocando a nossa vida à disposição de um plano evolutivo. Mas colocar a vida à disposição de um plano evolutivo, colocar a vida, significa não ter mais planos para si. Então, estas coisas assim, aparentes, isto não resolve a situação atual. A situação planetária, que é um reflexo da situação da galáxia, que tem um Sol central regendo todas as galáxias, isto é uma transição importantíssima, que não é só do planeta, que não é só da Terra. E nós não temos consciência sequer da transição da Terra. De forma que quem está próximo de um centro espiritual, ou quem está em contato com alguma energia espiritual internamente, teria que realmente se colocar, mas muito sinceramente, nas mãos de uma consciência única, para que não viesse ser absorvido no lixo cósmico dentro de um tempo bastante curto. Então nós teríamos muito pouco tempo para resolver certas coisas, para acordar, despertar, porque somos considerados uma humanidade adormecida e inconsciente, adormecida e inconsciente, além de ignorante. Agora, nós não podemos deixar de ignorar certas coisas, porque o cosmos é infinito, então temos que ignorar a maior parte das coisas. Mas quando se diz que a humanidade é ignorante, quer dizer que ela não sabe o mínimo, ela não sabe sequer viver na superfície do planeta de uma forma harmoniosa, de uma forma harmoniosa. Nós não temos ideia do que é a auréola psíquica da Terra, nós não temos ideia do que é isso, com todo o sacrifício de animais que se faz a cada dia. São milhões de animais torturados nos laboratórios científicos, nos matadouros, todos vocês sabem disso, mas parece que sabem, mas não se consegue ver isto como realidade. E aqui então nós temos atualmente, em Lavras, havia um matadouro que foi desalojado, que terminou como matadouro. Então este local foi entregue ao grupo de Lavras, o grupo de trabalho de Lavras, que é uma associação para isto. E esse grupo vem praticamente pedindo socorro já há algum tempo. Em várias partilhas a gente tem transmitido este pedido de socorro. E agora eles estão realmente enviando um SOS. Ou nós ajudamos, ou eles não sabem mais o que fazer. Eles estão lá com 300 animais em situação precária, doentes, ficando cada vez mais doentes, porque não há recursos para cuidar desses animais. E não só recursos, mas não há também voluntários para irem ajudar a cuidar disto. Agora, num planeta onde milhões de animais são assassinados por dia, dizer que há 300 em Lavras pedindo socorro, isto para muita gente não tem peso algum. Isto não tem nenhum sentido estar pedindo ajuda para isso. Porque se assassina milhões por dia, por que que não se dá um jeito em 300, não é? E ficam 300 sofrendo desta forma. Tem animais lá em Lavras que a unha cresceu tanto, porque viveram na rua e ficaram abandonados, a unha foi crescendo e entrou por baixo dos dedos. Então estão com os pezinhos todos bichados. E isso está lá. E eu não vou descrever o resto do quadro. A partir disto, vocês podem imaginar qualquer coisa. E parece que se aquilo não for reformado logo, que vão ser despejados de lá. Então não sei onde vão colocar isto. Vão mandar para uma fábrica de sabão. E vocês vão usar sabão feito com esse sofrimento todo, porque o sabão se faz também com esses produtos. Então a gente vai passar na pele, a pele vai absorver sofrimento, vai absorver material psíquico de sofrimento. E aqui, esta pessoa está dizendo que pode ser um sinal de que muitos irmãos do trabalho e da rede têm ainda compreensão de contatar os irmãos menores animais. E que isso significaria nós rebaixarmos o nível da nossa consciência. Isto é, parece que há pessoas que pensam que a gente ir tratar dos animais é um rebaixamento, que nós deveríamos tratar dos anjos, compreende? Dos arcanjos. Devíamos fazer orações para as hierarquias e que isto seria muito baixo para a nossa consciência, muito baixo para nós. Aqui, a resposta para isto é o seguinte: nenhum de nós, por lei, pode alcançar o plano espiritual realmente, imaginando pode, mas realmente não pode alcançar o plano espiritual, não pode transcender uma certa fronteira nos planos interiores, enquanto não servir aos outros reinos da natureza. Nós estamos praticamente todos em débito. Estamos praticamente todos batendo numa porta que não pode abrir. Você não pode entrar na consciência do reino espiritual. Não adianta bater nesta porta enquanto tem um reino mineral, um reino vegetal, um reino animal e um reino humano em situação de catástrofe. É uma catástrofe planetária que está acontecendo. E por nós não termos a consciência de sair da nossa inércia para assumir um trabalho que não é aquele que a gente planejou para a vida. Por que nós planejamos para a vida? O que significa? Coisa alguma. Porque nós não sabemos de onde viemos nem para onde vamos. E planejamos a nossa vida como se conhecêssemos tudo. E o resultado é que não fazemos o mínimo necessário. E o resultado é este. Ficamos centenas de encarnações no nível mental. No nível mental. Lidando com a mente, lidando com o plano astral, lidando com as coisas físicas, o terreno físico. E não passamos disso. Não temos a menor consciência dos planos superiores. Temos notícias, temos conhecimento intelectual, mas não temos conhecimento verdadeiro porque não vivemos, não experimentamos. Nós só conhecemos realmente uma coisa quando experimentamos. Então nós sabemos a teoria espiritual, mas não sabemos nada disso porque não vivemos isto. Se vivêssemos, não podíamos fazer a vida que fazemos. Seria impossível. Seria impossível. Aqueles seres humanos que acham que lidar com animais, animais perdidos, lidar com reino vegetal contaminado, lidar com a terra do jeito que está, que isto não é digno de uma grande consciência, que nós devemos ser todos São João da Cruz, Santa Teresa. Olha, para chegar a ser São João da Cruz e para chegar a ser Santa Teresa, é preciso ter morrido para si próprio. Ninguém é Santa Teresa, ninguém é membro da hierarquia se não morreu para si próprio. Não existe nenhum membro da hierarquia que seja si próprio. Não existe isto. Isso é descrito como seres individuais, membros da hierarquia, porque senão nós não compreenderíamos nada. Nós não saberíamos nem do que estamos falando. Então se diz que existe Antuak, que existe Michuk, que existe Visnuk e assim por diante, que existe Samana. Se não fosse assim, a gente não teria nem acesso a estas coisas, nem os primeiros passos. Porque isto tudo é uma consciência única. Isto é uma consciência única. E nós não podemos estar sequer próximos desta realidade se não cuidamos daquilo que é a nossa tarefa. Nós sabemos teoricamente que os reinos da natureza, abaixo do reino humano, dependem do reino humano para fazer um contato com níveis humanos e supra-humanos. E se nós não cuidarmos disto, se nós não formos realmente a mão dada para esses reinos animal, vegetal, mineral, se nós não formos a mão que dá a estes reinos para que eles subam desta inconsciência. Porque eles são inconscientes. Ou, no máximo, vivem na subconsciência. E nós não podemos ir para a supraconsciência. Nós não podemos ir além dessa consciência humana que temos. Não podemos ir além disso se não trazemos os outros para esta consciência nossa. Isso está claro? Nós estamos sabendo que nesta transição planetária, que já teve início, as coisas que já tiveram início, nós não sabemos. Porque isto é cuidadosamente escondido. Então, todas as erupções intraoceânicas são desconhecidas. O que está acontecendo no interior, por baixo do continente africano, é desconhecido e será desconhecido. E será desconhecido. Porque não há interesse em que essas coisas sejam conhecidas. A desculpa é que não se deve colocar as pessoas em pânico. Quando nós sabemos que nas ruas que encontramos pessoas andando, guiando por aí, quando nós sabemos que vão ser loucos andando pelas ruas, porque vão enlouquecer completamente de uma hora para outra, nós já sabemos disso. O que estamos esperando? Estamos esperando que isto aconteça, mas quando começar a acontecer, aí é tarde. Nós teríamos que, a esta altura, nos voltarmos para o nosso mais profundo nível, ou para a nossa supraconsciência, como quiserem, ou nos voltarmos para a consciência única. Mas nós teríamos que tomarmos uma atitude. Não sei se amanhã já não é tarde. Nós teríamos que hoje nos voltarmos para essa consciência única e dizer, eu estou aqui, eu tenho que estar onde devo estar, tenho que estar fazendo o que tiver de fazer, eu tenho que ser o que eu sou, porque nenhum de nós é o que é. Nenhum de nós é o que é. Olha, a Marishi disse isto há mais de 80 anos e ninguém ouviu. Todo mundo acha muito bonito. Dizer, ah, ele disse para perguntar o que eu sou. Muito bonito. Abençoado Maharishi, que era um grande filósofo. Será que esta pessoa perguntou o que ela é? Se tivesse perguntado, eu já sabia. E não estaria vivendo a vida que leva. Não estaria vivendo a vida que leva. Bem, isto era uma pergunta de uma pessoa que está muito preocupada com tudo isso. Agora, você vires para o alto, para o único, e diz, eu estou aqui. Nem pronuncie seu nome, porque você não é seu nome. Nem pronuncie. Nós temos que deixar de ser o que somos. Nós não somos o que realmente somos. Ou nós compreendemos isto, ou realmente vamos ser levados para uma enxurrada. E é uma enxurrada que, segundo a sua composição, é uma enxurrada que não vai ter lugar para ser posta nem dentro deste universo. De tão suja que é. De tão desumana que é. De tão inconsciente que é. Não vai poder acompanhar a evolução que deve se fazer aqui neste universo. Agora, aonde vai tudo isto? Pelo que a gente sabe, vai ser posta fora do universo. Porque há muitos outros universos e há também buracos cósmicos. Que eu não sei o que se passa lá, nenhum de nós sabe. Começamos a saber, isto os cientistas começaram a dizer que existem buracos cósmicos. Existem outros universos. Mas aí, quando não aposentam esses cientistas, não é? Ele não pode continuar. Nós estamos literalmente arriscados a sermos jogados num buraco cósmico. Ser honesto, não falar mal dos outros, isto tudo não basta. Isto tudo sempre foi a coisa mais elementar, desde a pré-história. Será que este é o ponto? Será que esse é o teto nosso? Nosso teto? Sermos responsáveis, entre aspas, né? Sermos responsáveis, será que esse é o nosso teto? Bom, pelo canil de Lavras não parece. Desculpem, sabe, estou falando de uma coisa que para a mente normal é muito sem importância, o canil de Lavras. Quando existem matadouros por todo o planeta assassinando milhões por dia. Canil de Lavras é uma brincadeira. Não é não. Não é não. Será que não é uma prova para nós isto? Será que isso não é uma prova para nós? Eu sei que se perguntar intelectualmente para qualquer um, eu tenho coisa muito mais importante para fazer do que ir lá lavar o canil. Eu tenho coisa muito mais importante para fazer. Será que é mesmo mais importante? Será que é mesmo? Será que você está fazendo uma oração e está adiantando alguma coisa? Você está olhando para os reinos sub-humanos? Você está fazendo alguma coisa pelos reinos sub-humanos? Nem para o reino humano estamos fazendo. Nem para o reino humano estamos fazendo. Que dirá para os reinos sub-humanos? Não há processo espiritual verdadeiro, a não ser intelectual, que não sei para que serve, nessa altura, porque nós devíamos estar todos no supramental, não no intelectual humano. Nós estamos atrasadíssimos. Nós devíamos estar, como raça, todos no supramental. Estamos com atraso, não de séculos nem de milênios. Nós estamos com atraso humano. Nós estamos com atraso na nossa evolução. Não compreendemos o que é evolução. Achamos que evolução é isto que a gente faz de evolutivo. Nós estamos num nível mental baixo. Estamos num nível mental concreto. Sempre fazendo a mesma vida. Então, sempre no seu ego, sempre no seu eu, sempre na sua pessoa, na sua vidinha, e lidando com aquele circo equestre que é o nosso ambiente. É um circo equestre isto, com perdão dos animais que são vítimas lá no circo equestre, com perdão deles. Mas é um espírito de circo equestre. Desculpem, sabe se eu estou falando assim, mas eu não estou falando em tempos normais. Existe uma consciência única. Existe uma consciência única. Os seres humanos já sabem disto e ainda estão com problemas, com situações de seres humanos normais. Seres humanos normais. Sim, seres humanos normais, porque se diz, em Lavras tem um canil que está nessas condições, com 300 animais, desta forma, e ninguém se mexe, porque acho que é a terceira ou quarta vez que se fala isto aqui, abertamente. Que pode ser uma porta de entrada para nós sairmos desta inércia, sairmos dessa preguiça. Porque isto, do ponto de vista do equilíbrio espiritual, isto é uma das energias capitais, a preguiça. Isto é preguiça. Isto não tem outro qualificativo, isto é preguiça. Preguiça. Esta preguiça que é o que nos impede de refletir sobre uma situação necessária. Isto é preguiça. Então se fala o canil de Lavras, é por preguiça que nós não pensamos nisso. Isso é preguiça. E assim como estamos sob a preguiça, estamos sobre a avareza. Estamos sobre a avareza. Porque quando damos, damos o que nos sobra. Damos, quando damos, damos a sobra. A sobra da sobra da sobra. Porque a sobra, a gente vai se divertir. Depois que se diverte, depois que come, depois que bebe, depois de que queima petróleo, depois que faz tudo, a sobra da sobra da sobra, às vezes, vai para alguma necessidade. Às vezes. Bem, a avareza, todos nós temos esta doença. Todos nós temos esta doença. Todos. Todos nós temos essa doença. E seria bom que refletíssemos sobre a avareza. Refletíssemos mesmo. Aqui, por exemplo, diz, chama de avareza, apego excessivo ao dinheiro, às riquezas materiais e à falta de generosidade diante delas. O que, que tem no fundo disso? Tem no fundo achar que o dinheiro é meu. Isto tem um egoísmo profundo. Enquanto nós achamos que algo é nosso, tem gente que diz, o meu talento. Vocês acreditam? Bom, todos vocês dizem, o meu talento. Eu tenho muito talento. Imagina. Imagina. Eu tenho muito talento. Eu tenho muita capacidade. A uma certa altura, a pessoa de tanto pensar assim, fica meio boba e depois fica meio assim, sem saber o que vai fazer, porque não encontra mais sentido na vida, ou está para não encontrar mais sentido na vida. Porque ela não tem talento nenhum, não tem coisa nenhuma. Ela deve ter uma conexão com a fonte disto tudo. E a fonte do que é bom não está na humanidade. A humanidade está aqui imersa num laboratório para ver o que dá. Então, nós como humanidade teríamos que estar fazendo contato e não perdermos tempo de estarmos com a nossa humanidade, porque a nossa humanidade é uma sujeira. Quem já leu a história da Terra, quem já leu a história do mundo, quem já pegou um livro de história, vê que sujeira é aquilo. Aquilo é uma sujeira do início ao fim. Os grandes personagens da história são um monte de sujeira. Está ali para todo mundo ler. É que nós estamos míopes, ou com a lente desfocada. E essa avareza, não? Essa avareza é também uma falta de disposição de dar de si, de não reter aquilo que se é. Porque a avareza, do ponto de vista material, todo mundo sabe de cor o que é, embora seja avarento. Agora, a avareza, no sentido de você não dar aquilo que vem da fonte única, e que você é o canal daquilo descer da fonte única para se projetar aqui para os outros reinos da natureza, que estão completamente obstruídos pela nossa inconsciência. Bom, falta de generosidade, mesquinharia. Falta de generosidade? Por quê? Se você não é generoso com um animal que por si não pode resolver aquele problema, se você não é generoso com isto, como você pode ser generoso com algo que você não está vendo? Como você pode ser generoso com um espírito que não está no plano físico, que não é material, que não é denso? Como você pode ser generoso com ele? E ele está na sua aura, ele está querendo encostar em você, e você é generoso com ele? Você promove em você algum processo que te faça emanar uma vibração um pouco melhor? Para você ser generoso com aquilo que está em volta de você, não no plano físico, mas aí você precisa estar emanando alguma coisa. E aquele que é obcecado a acumular, a adquirir, adquirir. O que quer dizer adquirir? Vocês sabem que tem gente que trabalha a vida toda para adquirir uma coisa que a terra treme assim, vira poeira? E ele diz que adquiriu. Adquiriu. É isso que se adquire? O que se adquire são estas coisas? Olha, há uma geração aí de jovens, de adolescentes, que não compreendeu isso e que está perdida. Mergulhada na droga, mergulhada no vício, está perdido. Agora, esses que estão nascendo agora ainda não estão perdidos. Ainda não. Se viverem mais um pouco, vão estar perdidos também, porque que referência eles têm? Qual é o referencial que eles têm? Ou vão estar perdidos e não sabem. Porque a maioria está perdida e não sabe. Não percebe? Não percebe. Não percebe que tem um sol central emanando raios que vão resolver o assunto. E nós não temos nem consciência disso. Nem sabemos disso. Agora, os níveis, os planos de consciência onde essas coisas acontecem, são muitos. E pode bem ser, não? Que nos nossos planos mais internos, nosso plano monádico, por exemplo, a gente lá tem uma luz. Aqui no mental se vê que não tem, porque não podia viver como vive. Então, no plano monádico, pode ser que haja uma luz. Então, a proposta é que a gente se compenetre de que precisa fazer uma ligação com esse plano monádico. Porque a nossa mônada é o nosso espírito que tem no seu controle o nosso destino. Agora, enquanto nós quisermos resolver as coisas por nós mesmos, nós estamos no outro lado da proposta. Estamos lá no fim da proposta. Não tem nada a ver com isto. Então, ou nós estamos empenhados, a esta altura, quer dizer ajoelhado e com a testa no chão e pedindo, implorando o contato. Isto que é empenhados. Hoje nós estamos tão atrasados com relação ao que já está acontecendo, nós estamos tão atrasados que só falta implorar por luz, implorar por clareza, implorar que a vida seja solucionada. E isto tem que ser dirigido para um plano muito interno, não para um plano intermediário. Não é nossa mente que vai nos dizer um dia, nossa mente sabe coisa alguma. Nós estamos completamente dependentes de uma clareza que venha do espírito, que venha da mônada. Agora, se a mônada não tem esta clareza, aí não é com esses que eu estou falando. Quer dizer, nós estamos reunidos entre seres que, em princípio e teoricamente, têm a mônada desperta. Porque se a mônada não está desperta, não adianta falar nada, porque isto são palavras ao vento, se a mônada não está desperta. São palavras ao vento. Agora, como estão num centro espiritual, como estão reunidos, vieram buscar alguma coisa? Devem ter vindo buscar alguma coisa aqui. Se nós não compreendemos finalmente que todos esses nossos níveis conscientes que estão desencaminhados, se alguém acha que não está desencaminhado, sinal que não adianta nem continuar falando. Mas todos esses níveis de consciência nossos estão dependendo realmente de um impulso, estão dependendo de um milagre. De um milagre. Milagre nós sabemos o que é, né? É a energia de um outro plano aplicada aqui. Então é só milagre. Só milagre. Milagre monádico. Nem milagre do mental superior, nem milagre do espiritual. Milagre monádico. Só um raio da mônada pode nos dar clareza. Dar clareza interna e externa. De como fazer, ou melhor, de como nos comprometer menos. Porque as coisas hoje estão tão deturpadas, tão prostituídas, as coisas hoje estão tão sujas, que buscar o que é melhor aqui é inútil. Aqui precisa realmente um raio desse nosso nível monádico que nos ponha no lugar que tem que estar. Agora, aqui uma pessoa está perguntando se nós podemos ouvir em grupos a morte sob controle. A morte sob controle é uma gravação muito útil, mas a morte sob controle foi gravada há quase 18 anos. E agora vamos reunir para ouvir a morte sob controle? É ótimo ouvir a morte sob controle, antes tarde do que nunca. Porque hoje se trata de nós estarmos coligados antes de morrer. Porque depois que morreu, caiu no plano astral, o mental está mais acima, a alma está mais acima, o espiritual está mais acima. Hoje você diz assim, bom, a solução é desencarnar. Bom, é a mesma coisa que você se atirar num bueiro. Porque aqui, pelo menos, você está com a consciência de desperto. Aqui você está, pelo menos, com a possibilidade de se alinhar com um plano que não seja esse para onde a gente vai quando desencarna. Porque lá está tão caótico ou mais do que aqui. Lá está tão caótico ou mais do que aqui. E o mental nem se fala. Então é preciso realmente hoje, realmente implorar para aquilo que a gente compreende, que a gente entende como um poder supra-humano, precisa implorar para fazer este contato. Esse contato não se faz mais ajoelhando no chão, cruzando as pernas, respirando. Isso foi-se o tempo. Isto é o preparatório do preparatório. Se isto que se faz como disciplina não inclui você saber que precisa de um contato superior, isto é inútil. Então, é preciso a consciência de que esses níveis aonde nós somos conscientes não resolvem. O que tem que ser resolvido agora. Porque aquilo que são os movimentos telúricos, as placas tectônicas, tudo isso que está muito na moda a gente saber, isto tudo depende também do que somos nós. Depende também do que nós somos. Nós não somos vítimas do movimento das placas tectônicas. Nós é que fazemos as placas tectônicas se movendo daquele jeito. Será que a gente vai conscientizar isto ou não? Ou vamos ser tragados aí? Ser tragados aí quer dizer, ser tragado por algum buraco aí no cosmos e pronto. Porque este sistema tem que se limpar um dia. O universo não pode se perder. O universo não vai se perder. Um planeta pode se perder. Um planeta pode se perder. Como este, quase se perdeu. Quase se perdeu. Quem é que foi avalista para esse planeta, nós não sabemos. Parece que foi Samana. Quem avalizou? Não se perde. Eu sou avalista. Alguém fez isto? Porque não era possível continuar isto. E não é de hoje que não é possível continuar. É há milênios que não pode continuar. Há milênios. Alguém avalizou isto. E será que nós não temos amor por esse desconhecido que foi avalista? Temos amor? Não temos amor por esse desconhecido? Esse é o próprio desconhecido. Nós nem sabemos o que é Samana. Sabemos nada disso. Nós não sabemos o que é a hierarquia. Sabemos teoricamente. Mas como não conhecemos, não temos contato, não convivemos, não sabe. Pensa que sabe, mas não sabe. Então aqui precisa realmente uma rápida mudança. Um rápido girar da chave. Um rápido, muito rápido. Porque daqui a pouco não se vai mais nem ter consciência de que tem que virar a chave. Está claro isso? Por enquanto, alguns já percebem que tem que virar a chave. Daqui a pouco, nem alguns. E aí, vão passar aqueles caminhões e jogar lá nos buracos. Veja, para nós chegarmos nesse ponto e a conversar sobre estas coisas, é porque realmente devemos estar num estado bem crítico, ou hipercrítico. Crítico já hipercrítico. Saruma dizia, vamos entrar no estado hipercrítico. Acho que já estamos. Porque aqui só falta agora a limpeza. Aqui uma pessoa está dizendo que a sua vontade não se fortalece o suficiente para que ela renuncie às coisas. Olha, não sei como responder a isso depois de tudo aquilo que foi dito. Não tem vontade suficiente? Não tem vontade suficiente é porque você não tem necessidade. Você não tem necessidade de realmente ser outra pessoa. Porque quem tem necessidade tem vontade. Se diz que não tem vontade para fazer uma coisa, então é porque não tem necessidade, não necessita. Porque se necessita, encontra vontade para fazer. Se não encontra, é porque não necessita. Necessita ainda de outras coisas, que eu não sei realmente para onde vão levar. Não pergunte o que eu posso fazer. Você pergunte para a sua mônada. Pergunte para a sua mônada. Porque a esta altura, esses planos estão muito infectados. Mental. Isso está muito infectado. Isto precisa de uma luz da mônada. Isto precisa de uma luz cósmica, lá de onde a mônada está. E pelo que nós estamos informados, ela manda esta luz. Ela manda esta luz. Só que quando desce a luz da mônada, nós não somos mais nós mesmos. Então não peçam luz da mônada se vocês não têm a decisão de não continuar como são. Porque senão não adiantaria ela descer. Sabe o que aconteceria? Vocês se sentiriam queimados. Sentiriam um calor assim, calor, não sei o que acontecia. Sentiriam se derreter. Então é preciso, se se compreendeu que não há outra forma hoje de estarmos num nível real de que se esta mônada, se esse espírito não descer. E nós sabemos que se ele descer, nós não somos nós mesmos. Então não peçam isto se vocês querem continuar como estão ou se vocês querem salvar alguma coisa do que são atualmente. Porque não tem nada o que salvar. Não tem nada o que salvar. Parece que tem, Mas na situação atual, não tem. Bem, nós vimos não que a maior parte de nós está vítima da preguiça. Está impregnada de preguiça. E é essa preguiça que não deixa. É a preguiça. É a energia capital da preguiça. É o que está hoje aqui presente. Energia capital da preguiça. E nos confrontando, as coisas estão num ponto que nós não imaginamos. Nós não imaginamos em que ponto as coisas estão. E como ser simples? Como ser simples? A complicação está no ego. A complicação toda é o ego. O ego é um núcleo complicado. O ego é um núcleo de tudo que se passou conosco desde o começo. Imagina que complicação. Então no ego está tudo concentrado, tudo. E você vai apelar para o ego, para ser simples? No ego está a tua vida da pré-história. No ego está tudo. Está as suas vidas mais belas, mais lindas, melhores, mais santas. Está tudo no ego. Está tudo lá. E você quer ser simples com o ego? Então, quando você entrega, quando você diz, eu estou aqui, só estou aqui, mas está mesmo. Ou o ego vai junto, e não é você que vai decidir a ele, ou o ego vai junto, ou aí, naquela resposta, o ego é jogado fora. E vai lá para a lixeira dos egos. E vamos ver. Simplicidade. Simplicidade com ego não existe. Simplicidade com ego não existe. Não adianta ficar com o cabelo corrido, não pôr batom, não pôr rouge, não fazer maquiagem, andar com roupa de saco. Não adianta. Isto é um ego terrível que está fazendo você fazer isto. Isto é um ego terrível que quer parecer simples. Isto é uma máscara. Se poderia falar um pouco sobre a oração direta ao Pai. O que esta pessoa está chamando de Pai é a consciência única. Esta palavra Pai é masculina, como mãe é feminina. E nós temos o Pai e a mãe. Consciência única é tudo. Então lá dentro tem o nosso conceito de pai, nosso conceito de mãe. Consciência única. E oração direta ao Pai. A consciência única deve saber o que nós pensamos. A consciência única deve saber o que nós vamos pedir. A consciência única deve conhecer a nossa oração de cor e salteada muito antes de nós fazermos. Ou é consciência única, ou é um pai que a gente gostaria de ter e não teve, não tem, e quer encontrar lá em cima. O que existe é consciência. Consciência refletida de diferentes formas. A consciência é tão consciência que se reflete como nós precisamos. Então, como falar oração direta ao Pai? Oração direta ao Pai, no meu modo de entender, olha, eu posso estar redondamente errado, e se eu estiver, o Pai há de me transportar. No meu entendimento, essa consciência única, nós todos estamos nela, mas não percebemos. Não percebemos que estamos numa consciência única por causa do ego. É o ego que nos faz crer que somos separados de uma consciência única. Então, orar para o Pai, eu não sei o que é. Não sei o que é. Quer dizer, eu poderia saber o que é. E nós podemos orar para o Pai a qualquer momento e vamos encontrar aí um nível paterno, certamente. Mas eu não posso dizer como é que se ora para esse nível paterno, porque existem muitas orações impressas. Existem livros de oração que você pode escolher a que melhor te agrada para fazer isto. Mas não posso dizer uma coisa desta aqui, num momento como este, num ciclo como este. Então existe essa consciência única e eu ou estou lá dentro ou não estou. Se eu não estou lá dentro, se eu não me abro para estar lá dentro, se eu não digo, olha, estou aqui, diz, estou aqui, estou aqui, estou aqui, largando todo o resto, hein? Porque para a consciência única, você não leva o cachorrinho, não leva o gatinho, não leva o irmãozinho, não leva o netinho, não leva a conta do banco, você não leva contrato, você não leva nada para lá, nada. Você diz assim, eu estou aqui, é nu, mas nu, nu, nu mentalmente, nu emocionalmente, nu etericamente, nu fisicamente, nu. Aí sim, você faz esta oferta, você se põe, e se você estiver realmente nu, você se sente lá. Nós temos tantas estruturas, tantos envoltórios, nós temos tantas crostas, são crostas, que não podemos imaginar ser nu. Não podemos imaginar isto. Então a mente pode não imaginar isto. Mas no querer, naquilo lá dentro, naquele ponto vivo, na vida lá dentro de nós, nós podemos saber o que é isto. Porque aquela vida que está lá dentro de nós não depende de nada. Aquela vida que está lá dentro de nós é uma centelha super minúscula deste único. Mas enquanto eu tiver alguma roupa, algum agasalho, alguma muleta, algum consolo, alguma necessidade de garantia, alguma coisa dessas, você vai ficar lidando aí com os níveis intermediários. E níveis intermediários são vários, né? Existe nível astral, existe mental, existe espiritual. Existe aí muitos níveis intermediários, que são uma evolução em confronto com este nível onde está a nossa consciência cotidiana. Então existem sim muitos outros níveis intermediários. E nós não devemos ser tão orgulhosos que vamos pensar que estamos dispensados de estar no mundo intermediário. Sejamos orgulhosos a este ponto, não? Porque a nossa bagagem, a nossa carga, não permite que a gente levante um voo para o infinito, porque estamos muito carregados. E quanto mais nós pensamos que não estamos carregados, mais estamos iludidos. Iludidos. Então, precisaria mesmo que a gente se colocasse muito simplesmente. Não é complicado. Simplesmente, estou aqui, ó. E aí, de repente, sente que está com um sapato. Se puder, tira o sapato. E responde, estou aqui. Aí vê que está com uma blusa. Simbólica, né? Viu que está com a blusa? Tira a blusa. E estou aqui. Aí vê que está com uma aliança. Tira essa aliança. E assim vai. Assim vai. É simples, mas para o ego é complicado. Simples é, mas o ego é aquele que é. Bom, depois disso que foi falado, vamos a esta pergunta. Almejo por ter uma profissão. Sempre sonhei com uma área profissional específica. Todas as profissões que existem, inclusive a profissão do sexo, dizem que é uma profissão. Todas as profissões que existem, inclusive a das prostitutas, isto faz parte da estrutura terrestre. Não é? Não existe profissão do sexo. Existe advogado, existe engenheiro, existe profissão do sexo, existe tudo isso. Isso são coisas do mundo, isso são coisas da Terra. E claro que se uma pessoa tem uma profissão, é porque ou ela escolheu aquilo, ou ela está passando por um processo de descoberta de alguma coisa, ou ela tem que fazer uma experiência naquele setor. Algum motivo existe. Agora, quem almeja ter uma profissão, será que é para estar procurando isso? Quem tem e quem está nisso, talvez precise. Mas será que uma pessoa que não tem, o que ela precisa é arranjar uma para começar tudo de novo? Será que ela precisa disso? Então, almejo ter uma profissão, experimente, já que você não tem profissão nenhuma para te segurar, experimente se voltar para o alto e dizer, estou aqui, estou aqui. De repente te dão um serviço. De repente te dão uma tarefa. Uma profissão. O que é profissão? O que é isso? Te dão uma tarefa. De repente, cai na sua cabeça uma tarefa. E se for verdade, você vai reconhecer. Reconhecer não basta. Precisa reconhecer e cumprir. Se vai cumprir, aí os anjos que te ajudem. Como podemos vencer o egoísmo? Olhe, lembre-se que este mês, de 17 de janeiro a 16 de fevereiro, houve 397 terremotos no planeta. 397 terremotos que foram detectados, fora os que se passaram nos outros planos e que ainda não se refletiram aqui. 397 foi aquele que os sismógrafos detectaram em um mês. Só que ou foram nos fundos dos mares, ou foram muito interior do planeta, que aqui não refletiu, ou se refletiu a gente não viu, porque podia estar embriagado de si mesmo, e assim as coisas estão balançando, ele nem está vendo, porque está embriagado de si mesmo, não está desperto. Então houve 397 terremotos. E você está perguntando como pode vencer o egoísmo? Preste atenção. Fique atento, preste atenção, peça luz. Não para o teu ego, não para a sua pessoa. Peça luz para o alto. Que aí, isto que chamam de egoísmo, vai se dissolvendo. Porque você não está apelando para ele. Houve 397 terremotos. Será que o seu ego pode fazer alguma coisa diante disso? Pode? O que ele pode resolver diante disso? Ele não pode nem mandar você sair de um lugar onde vai haver um terremoto, porque ele não sabe. Então, você escolha. Você vai se concentrar naquilo que dentro de você representa algo real. E o egoísmo não se vence, não. Egoísmo vale por 12 trabalhos de Hércules todos juntos. Sabe o que é você carregar aquela pedra, montanha, você domar aquilo? Tudo isso é tudo aquilo junto. Então nós temos que ter a humildade suficiente para nos entregarmos ao único. E se o egoísmo estiver se dissolvendo, você nem percebe porque você não está mais pensando nele. Enquanto você está pensando no egoísmo, ele está vivo e está chamando a tua atenção. Está chamando a tua atenção. Então você vai se dirigir àquilo que você acha que é o mais alto e não pense no egoísmo. Porque se você ainda se lembrar de olhar para ele, vai vendo que ele está desfalecendo. Agora, procurando o alto, hein? Porque aí o alto vai resolver aquilo que você deve ser. Porque o que você é, você já é. Mas precisa encontrar, precisa tomar consciência. Então, não creio que o caminho seja estar pensando no egoísmo. Acho que seja estar pensando no alto, no mais alto. Bem, muito obrigado. Perdoem alguma coisa. E se não perdoarem, o único me perdoará. Porque alguma falha deve ter havido. Mas está entregue. Obrigado.